Anistia ampla, geral e restrita. É uma sinalização para os eleitores, possivelmente, de Flávio Bolsonaro?
E uma demonstração de coragem política, Caniato. A candidatura de Ronaldo Caiado é importante porque ele é um político importante. E ele é visto e se comporta como um político de direita, ao contrário de outros. Agora, é improvável que essa candidatura altere o quadro eleitoral. No melhor cenário, essa candidatura tendo sucesso, ela significaria provavelmente uma participação do PSD no futuro governo. E não há nada de errado nisso. Esse é o mecanismo de funcionamento das democracias.
Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que inclusive, nessa fala que o nosso repórter destacou sobre essa manifestação de Ronaldo Caiado, o Beraldo fez esse apontamento que eu destaquei há pouco, uma fala talvez muito linear, séria demais para quem está lançando a sua pré-candidatura. Você acha que ele deveria ter sido mais entusiasmado? Ele não parece estar feliz, é isso?
Olha, Caniato, sério somos nós aqui. A pessoa que é candidata a presidente da República no seu primeiro discurso, em que ele vence uma disputa interna do seu partido com dois outros nomes que têm repercussão nacional, que era Ratinho Júnior e Eduardo Leite, e ele faz um discurso sonolento, é uma coisa que chama atenção. Não há energia na sua fala. Dizer que meu primeiro ato será anistia ampla, geral e restrita, mas eu vou mostrar que existe um caminho pelo centro, fora da polarização. Desculpe, não faz nenhum sentido esse tipo de conversa. Aliás, ele não terá apoio nem dentro do seu próprio partido, porque Eduardo Leite, que não conseguiu a indicação, diferente do que aconteceu no PSDB, em que Eduardo Leite perdeu as prévias, não aceitou o resultado e fez uma quizumba na sequência das prévias do PSDB nas eleições de 22. Agora a escolha foi do dono do partido, Gilberto Kassab. E essa era a regra do jogo desde o início, que Eduardo Leite entrou para jogar. Aí, quando não foi escolhido no dia de hoje, fez pirraça, ficou lá birrento. Ou seja, não vai ajudar a candidatura de Ronaldo Caiado. E vai demonstrar que não tem estatura para pleitear essa cadeira de presidente da República. E, ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado vai ter que lidar com essas restrições dentro do seu próprio partido. E lembro que Ronaldo Caiado, com essa postura, querendo sinalizar para o eleitorado bolsonarista, vai fazer campanha política no mesmo partido em que Otto Alencar, na Bahia, vai apoiar o pior governador, provavelmente hoje, do Brasil, que é Jerônimo Rodrigues, que está entregando, terminando seu mandato esse ano, com índices alarmantes em relação à segurança pública, em relação a ordenamento no estado da Bahia, educação, saúde, saneamento. E está lá, no partido de Ronaldo Caiado. Como é que ele vai fazer campanha na Bahia, que é um estado importantíssimo? Então, todos esses conflitos, essa falta de lógica. Aliás, o presidente do seu partido está sendo cogitado para ser vice do Lula. Então, assim, está tudo muito confuso, não tem nada de concreto, não tem nenhum caminho pavimentado ainda para essa candidatura de Ronaldo Caiado. E talvez a sonolência do seu discurso revele justamente isso.
Pois é, há inclusive uma informação de bastidor que indica a tentativa do PSD e de Ronaldo Caiado em seduzirem o Novo e Romeu Zema para fecharem uma chapa. Passar também para o Nelson Kobayashi analisar a decisão tomada pelo PSD e, curiosamente, Eduardo Leite fez uma peregrinação, visitou muitos veículos de comunicação e ele sim adotava um discurso convicto. Não, eu estarei no segundo turno conversando com os jornalistas, eu vou quebrar a polarização, eu sou a alternativa à polarização. E parecia em algum momento que Gilberto Kassab daria essa possibilidade para que ele fosse o candidato do PSD. Não deu certo.
Falava tudo isso com 2% das pesquisas, né, o Caniato? Essa forma melancólica como se encerrou a pré-campanha da Trindade aí, do Caiado, do Ratinho Júnior e do Eduardo Leite, mostra a testa de que o PSD não tem projeto de Brasil, muito diferentemente do que veio pregando nessa peregrinação aí que fizeram os três pelo Brasil todo. Porque se fosse de fato um projeto pelo Brasil, pouco importaria o nome. Estariam os três juntos ali anunciando a pré-candidatura do Caiado, o escolhido. Até porque teria sido esse o acordo no dia em que o Kassab recebeu para um jantar o Caiado ao lado do Ratinho Júnior e do Eduardo Leite. O acordo seria de que caminhariam os três em pré-campanha até que, perto do prazo, aquele que estivesse melhor na pesquisa disputaria a presidência e os outros dois ao Senado em seus estados. Seria esse o acordo, foi o que foi divulgado à época. E aparentemente agora, com a escolha pelo Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior nem lá estava, está preocupado lá no Paraná com a ascensão do Sérgio Moro nas pesquisas, a filiação ao PL, movimentou uns prefeitos para sair fora do partido, enfim. O Eduardo Leite foi para as redes sociais fazer reclamações, fazer ali o seu desabafo, a sua manifestação de desencanto, é a palavra que ele utiliza, justamente porque não foram os escolhidos. Aliás, o Eduardo Leite não aceita prévias. Né? Seria ali um instituto democrático. Não aceita também decisão fechada a partir de um acordo com o presidente do partido. Então, assim, só aceita se for ele. Como é que isso é projeto de Brasil? Isso é projeto pessoal. Dele, acho que se o Caiado fosse o preterido, também poderia fazer o mesmo, assim como fizeram os outros dois. Então, tá claro de que nesse partido o interesse é pelo poder. Até pelo que trouxe aqui o Cristiano Beraldo, das incongruências internas do partido. Vai ter lá o seu Otto Alencar na Bahia. Digo mais, tem outros, né? É o PSD que está prometendo agora anistia ampla, geral e restrita do Carlos Fávaro, que foi exonerado do Ministério para ir lá votar contra o relatório final da CPMI do INSS, que indiciava o Lulinha, né? O filho do presidente. Vai ser o PSD do Paes, no Rio de Janeiro. Será que vai ter um palanque do Caiado ao lado do Paes, do PSD, pedindo anistia ampla, geral e restrita lá no Rio de Janeiro? Assim, não casa. O negócio do PSD... é ganhar vagas no parlamento, no senado, em locais de poder, em onde tiver, para atender a interesses pessoais. É partido fisiológico, o retrato do fisiologismo é o PSD, e tá aí o Ronaldo Caiado com esse entusiasmo que a gente não sabe se ele tava falando no lançamento de pré-candidatura ou no velório.
Tem coisas que só a política brasileira proporciona para você. Agora, um registro jornalístico. Aqui nos bastidores o Beraldo disse, mas em 89 o Ronaldo Caiado disputou pela UDR, e aí eu todo convicto, sim, porque a UDR era uma união dos ruralistas, mas tinha aberto um partido, e o Beraldo torceu o nariz. E aí eu vim verificar, né? E o Beraldo tinha razão. Não, ele saiu curiosamente pelo PSD, mas era um outro PSD, Partido Social Democrata, mas que se utilizava, se apoiava na plataforma conservadora da UDR. Quer só fazer uma parte aí, Beraldo?
Pois é, naquele momento ali, 89, eram tantos candidatos e tantos partidos de uma eleição inédita depois do governo militar, que é difícil a gente manter o detalhe de tudo que aconteceu ali. Mas vale sempre fazer esses resgates, porque muita coisa aconteceu no Brasil a partir daquelas eleições e a gente às vezes dá a volta e cai no mesmo lugar.
Rapidinho, vai lá, Coba.
Depois de 37 anos, teremos dois daqueles candidatos de novo. Veja só como é que a gente não oxigena a nossa política, hein? E uma campanha que teve além deles dois, né, do Lula e do Caiato, que já estavam lá atrás, Paulo Maluf, sim, Ulisses Guimarães, o Leonel Brizola, Fernando Collor,
Maciel.
Uma eleição interessante.
E também meu nome é Enés, o Enés participou. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais destaques aqui em Os Pingos nos Is. Até já.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Pra seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Teatro Bradesco apresenta, dia 10, Amar e Mudar as Coisas. Belchior, 80 anos, com Marisa Hort, Burr e Tassiana Barros. De 15 a 19 de abril, O Céu da Língua, com Gregório do Vivier. Dia 22, Iron Maiden Symphonic. E de 30 de abril a 4 de maio, Shen Yun Performing Arts. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377 no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você que gosta e acompanha as notícias aqui na Jovem Pan, um forte abraço para você que nos prestigia pela TV, pelas emissoras de rádio e também pelas plataformas digitais, YouTube e também o Panflix. Tem mais uma notícia. O PT de São Paulo comemorou o resultado da pesquisa Atlas, divulgada nesta segunda-feira, que traz Fernando Haddad com 42% das intenções de voto contra 49% de Tarcísio de Freitas. Segundo o coordenador da pré-campanha e presidente estadual da sigla, Kiko Seleguin, Tarcísio está longe de ser imbatível. Além de classificar a chapa liderada por Haddad como altamente competitiva, o PT também avalia a possibilidade de abrir conversas com o PSD para uma aliança em São Paulo após a sigla de Kassab romper com o governador. É uma situação tanto quanto estranha. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O PT fazendo essa leitura, dizendo que Tarcísio não seria imbatível e até levantando a possibilidade de firmar uma aliança com o PSD. PSD de Ronaldo Caiado, que trouxemos a informação há pouco, Mota.
Mas o importante é manter a motivação, Caniato. Né? Afinal, o ex-ministro já perdeu várias eleições. O que é perder mais uma? Né? De repente, acontece algum imprevisto. Afinal, a economia está uma maravilha. Está todo mundo amando a situação econômica do país. Né? Está todo mundo feliz com os impostos que renderam ao ex-ministro o apelido de Taxade. E tem mais um probleminha. Tarcísio de Freitas é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então eu, se fosse o ex-ministro, eu me prepararia desde já para os debates.
Pois é, deixa eu passar essa para o Cristiano Beraldo, deixa eu ver. Beraldo, uma análise rápida sobre essa reflexão, esse diagnóstico do Partido dos Trabalhadores em relação ao nome de Fernando Haddad aqui para o governo de São Paulo. Um minuto.
Olha, Caniato, o presidente estadual do PT tem razão. O Tarcísio de Freitas não é imbatível. Ninguém é imbatível. Mas o fato concreto é que não existe hoje nenhum candidato a governador de São Paulo,